noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Dados atualizados da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro mostram que até o início da noite de hoje, 739 pessoas morreram em virtude das fortes chuvas na região serrana.
Mais de 18.500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas na região.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, que hoje visitou a região serrana do Rio de Janeiro, anunciou a criação de um comitê emergencial para a proteção de crianças e adolescentes vítimas da tragédia no estado.
A ministra também negou que crianças desabrigadas em virtude das fortes chuvas vão ser adotadas imediatamente e de forma irregular.
Quem tem mais informações é a repórter Gabriela Mendes, que está em Nova Friburgo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Cássio. A ministra Maria do Rosário visitou na manhã de hoje o município de Teresópolis, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas da semana passada aqui na região serrana do Rio. Ela foi verificar pessoalmente as condições em que estão vivendo as crianças e os adolescentes nos diversos abrigos improvisados na cidade. A ministra garantiu que em Teresópolis, todas as mais de 2.800 crianças abrigadas na cidade já recebem assistência de pelo menos um responsável legal da própria família. Maria do Rosário informou ainda que vão ser criados comitês emergenciais, além de Teresópolis, em Nova Friburgo e em Petrópolis, para garantir que todos os menores sejam assistidos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estamos montando um plano para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de emergência, sofrendo pela perda dos que perdemos, mas trabalhando todos juntos, apoiados na legislação, no Poder Judiciário e no Ministério Público, como instâncias do Poder Executivo articuladas, Estado, Municípios e União.
Gabriela, a gente confirmou hoje com a ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos que o Disque 100 tem recebido denúncias desde a semana passada sobre adoções irregulares de crianças que estariam acontecendo aí na região. O que que a ministra falou sobre isso hoje?
Cássia, a ministra Maria do Rosário negou que essa prática esteja sendo adotada pelas autoridades locais. Ela afirmou que o momento é de identificar as crianças e seus familiares e que outras formas de acolhimento dos menores podem ser tomadas antes da adoção.
Ainda que tenhamos crianças e adolescentes em situação de abrigamento sem familiares, não é o caso de pensarmos como primeira medida a política de adoção. É preciso identificar se essas famílias, verificar se não temos a família extensa, se não temos algum familiar, e há uma figura emergencial que pode servir muito bem para o momento que nós estamos vivendo de emergência, que é a família acolhedora, que para o caso, nesta região, de alguma criança ou adolescente esteja em situação como órfão, que não tenha nenhum familiar para qual não exista a possibilidade de um termo de entrega, pelo menos de responsabilidade desse familiar, nós poderemos identificar a possibilidade de uma família acolhedora, e aí o governo do estado do Rio de Janeiro tem um programa de família acolhedora integrado à União também, que está absolutamente estabelecida a sua competência para poder estar acolhendo essa criança que possa, porventura, se encontrar neste momento sem nenhum familiar, nenhuma das outras cidades.
Durante a visita à região, foi anunciada ainda a criação do serviço SOS Criança Desaparecida, que vai concentrar as informações das diversas cidades atingidas pela tragédia das chuvas sobre crianças desaparecidas ou separadas dos pais. Kátia.
Obrigada, Gabriela Mendes, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Brasil. O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, anunciou hoje a antecipação de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, aos segurados de 7 municípios do Rio de Janeiro afetados pelas chuvas.
Mais de 145 mil pessoas vão ser beneficiadas.
A medida foi divulgada durante a cerimônia de posse do novo presidente do INSS, Mauro Luciano Rauschild. Segundo ele, o benefício vai ser pago no dia 25, terça-feira que vem, para todos os moradores dos municípios de Bom Jardim, Nova Friburgo, Teresópolis, Areal, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro.
Nós vamos antecipar agora o calendário, nós vamos fazer duas medidas de antecipação. Nós vamos antecipar o calendário de pagamentos dos benefícios destes 7 municípios para o primeiro dia do calendário. O impacto afeta 145.605 beneficiários, representa uma conta financeira de 114 milhões aproximadamente. Esse primeiro pagamento do adiantamento do calendário, dia 25 de janeiro. Depois, a segunda medida anunciada pelo ministro, que é a antecipação de um benefício. Este benefício deve ser antecipado num prazo aí estimado de 20 dias, a contar de hoje. Nós estamos finalizando o processamento individualizado de cada um dos 145 mil beneficiários. Temos que identificar toda a rede bancária onde esses benefícios são pagos. Temos uma reunião com as redes bancárias hoje à tarde, às 15 horas, para definir um cronograma com os bancos, porque isso tem que ser operacionalizado individualmente com cada banco.
E o governo federal vai alterar a legislação para evitar ocupações em áreas de risco. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Angélica Coronel, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Angélica.
Em uma reunião hoje à tarde, o vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, discutiram alternativas para aprimorar a legislação que previne desastres como os que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Uma das possibilidades é a mudança da obrigatoriedade que consta no Estatuto da Cidade de apenas municípios com mais de 20 mil habitantes terem um plano diretor. Conforme o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, isso faz com que os municípios pequenos já se encontrem em situação de desordem urbana quando eles começam a ser obrigados a elaborarem um plano. Outra medida em estudo é a responsabilização dos prefeitos que permitem a ocupação irregular do solo. Segundo o vice-presidente Michel Temer, isso pode ser feito, mas sem que haja prejuízo à população.
A ocupação irregular junto às encostas, que tem criado grandes problemas, né? Nós vamos encontrar meios legislativos que façam um impedimento muito radical de que estas possibilidades de ocupação sejam permitidas ou não fiscalizadas pelos municípios. Este é um exemplo muito concreto, que está demandando uma legislação que nós vamos ouvir os demais ministérios e vamos produzi-la.
O governo ainda estuda se o pacote anti-enchente vai ser feito por meio de medida provisória, projeto de lei ou proposta de emenda constitucional. E essas ideias ainda vão ser discutidas com outros ministérios. Kátia.
Obrigada, Angélica Coronel, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
A Voz Solidária, a serviço dos atingidos pela chuva.
A Voz do Brasil, em solidariedade aos atingidos pela chuva na região sudeste do país, continua com um espaço de ajuda às pessoas que procuram familiares ou amigos nas áreas atingidas pela catástrofe.
São depoimentos gravados pela nossa produção e veiculados nessa primeira parte do programa que pertence ao Poder Executivo, em cadeia nacional de rádio, de 7 às 7h25 da noite.
Hoje trazemos o apelo de Márcia Helena Ferreira, que mora na cidade de Ubá, Minas Gerais. Ela quer notícias dos parentes que moram em Nova Friburgo e que estão desaparecidos desde que aconteceu a catástrofe na região serrana do Rio de Janeiro.
Meu nome é Márcia Helena Alves Ferreira, eu estou de Ubá, Minas Gerais. Estou procurando meu cunhado, Carlos Roberto Vidal Martins. Ele está aí na cidade de Nova Friburgo. A propriedade dele é no bairro de Conquista e também procura a esposa dele, Claudete Tomás, e os filhos Rodrigo e Bruno. Gostaríamos muito de saber se está tudo bem com ele, porque desde o início da catástrofe, nós não temos nenhuma informação sobre a família. Estaremos aguardando informações de quem souber do paradeiro deles através do telefone. 32 é o prefixo aqui da região, 8876-2386 ou 32-99-418-324 ou pelo telefone fixo 32-3531-8324.
E vamos ouvir agora a Rosângela de Moraes Viana, que é moradora de Nova Friburgo. Ela procura por Amanda de Miranda Carvalho.
Meu nome é Rosângela de Moraes Viana, eu moro em Nova Iguaçu, no Rio, e nós estamos à procura de Amanda de Miranda Carvalho. Ela tem 24 anos, mora no bairro de Jardinlândia e a casa dela caiu, ela está desaparecida. A família e os amigos estão à sua procura nos abrigos de Nova Friburgo e caso alguém a tenha visto e tenha alguma informação, por favor, entre em contato com o celular, código de área 21, número 8131-3699, ou o fixo, código 21-3767-9820. Aguardamos resposta. Obrigada.
Para gravar um depoimento, basta ligar de 11 da manhã às 7 da noite no telefone 0-operadora-61-3799-5871.
Repetindo, 0-operadora-61-3799-5871. Pode ligar a cobrar.
É necessário se identificar, citar os nomes das pessoas que estão desaparecidas, a cidade onde moram e de que forma é possível entrar em contato. De preferência, citando um número de telefone. É a voz da solidariedade.
A Voz Solidária. A serviço dos atingidos pela chuva.
7h12 no horário brasileiro de verão.
O Hospital de Campanha da Marinha, montado em Nova Friburgo, já atendeu cerca de 1.300 pacientes.
A unidade, que começou a funcionar na última quinta-feira, dia 13, já tem mais de 60 profissionais atendendo as vítimas da tragédia na cidade. Voltamos agora com a repórter Gabriela Mendes, que está em Nova Friburgo e nos conta mais detalhes.
No dia da enchente que devastou Nova Friburgo, a dona de casa, Rosângela Fátima, estava na casa de amigos. Até hoje, não conseguiu voltar para a casa onde mora. A estrada que dá acesso ao bairro do Vale do Paraíso foi destruída. O marido está lá e disse que água e comida só chegaram por meio de uma trilha na mata. O remédio para a epilepsia dela também ficou na casa. Sem o medicamento, Rosângela precisou de ajuda médica.
Eu passei mal durante a noite e de manhã e vim aqui para poder pegar o remédio, né, e ser medicado.
O eletricista Fábio Alves veio do Rio de Janeiro ajudar na limpeza das ruas da cidade. Por causa de uma indisposição, precisou de soro. A corrente de solidariedade em Nova Friburgo comoveu o voluntário.
Isso é importante, cara. Só assim nós conseguimos mudar o mundo, um país, um mundo melhor. Só através da ajuda mesmo, da solidariedade mesmo, ser humano.
Desde a última quinta-feira, mais de 60 profissionais de saúde trabalham no Hospital de Campanha da Marinha. Além de atendimento de emergência, tem pediatria, clínica médica, ortopedia e cirurgia. Para o comandante Carlos Mesquita, diretor do hospital, a sensação de poder ajudar vai além do dever cumprido.
A satisfação é imensa de saber que aquela vontade de andar rápido para poder atender a todos, que isso surtiu efeito e que essa parte da missão inicial foi cumprida.
Segundo o balanço da Marinha, em uma semana, quase 1.300 pessoas foram atendidas. De Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Gabriela Mendes.
A Rede Hospitalar Federal no município do Rio de Janeiro recebeu até hoje cerca de 50 pacientes da região serrana do estado, vítimas da catástrofe. A maioria dos pacientes atendidos no Rio de Janeiro vieram de Nova Friburgo.
Os pacientes que vão para a capital fluminense devem ser levados primeiro para a nova unidade de suporte de emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, que fica na zona norte do Rio. E de lá, depois de avaliados, eles devem ser encaminhados para os hospitais da rede federal, Andará, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e servidores do estado.
28 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, já estão em Nova Friburgo para reforçar o atendimento das vítimas das enchentes.
A equipe, composta por voluntários da Rede Hospitalar Federal do Rio de Janeiro, vai ser dividida entre as localidades de Córrego Dantas, São Geraldo, Rio Grandina e Alto da Floresta.
Além do atendimento, os profissionais de saúde levam à região atingida kits com material para curativo e imobilizações e pequenas cirurgias.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esses profissionais têm experiência no auxílio a atingidos em outras enchentes já ocorridas no país.
Mais Mais de 2 mil voluntários já se inscreveram para ajudar as vítimas da catástrofe na região serrana do Rio.
Para se cadastrar como voluntário, basta acessar a página do Ministério da Saúde na internet. Anote o endereço www.saude.gov.br.
O Ministério da Saúde vai acompanhar de perto os casos de dengue nas áreas mais críticas do país. O monitoramento será feito pela internet, pelo Dengue Online. Quem explica pra gente como esse sistema vai funcionar é a repórter Carolina Monteiro.
O Ministério da Saúde vai acompanhar toda semana o número de casos de dengue nos 70 municípios que estão em alerta para a epidemia da doença e diariamente os casos de morte. O sistema de monitoramento começa esta semana e vai contar com uma ferramenta na internet, o Dengue Online, que foi apresentado nesta quarta-feira aos secretários de saúde dos 16 estados considerados com alto risco de incidência. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quer que os governos federal, estadual e municipal trabalhem juntos no combate à dengue.
Eu estimulei o empenho dos secretários estaduais, inclusive como um desafio do começo da gestão de cada um deles. E eu estou indo nos 16 estados, junto com os governadores, com a imprensa, mobilização da sociedade. E antes da minha ida, vai uma equipe do nosso ministério, tanto na parte de vigilância quanto de atenção, para fazer um checklist, item por item, na implementação do plano de contingência e o plano de vigilância que nós estamos estabelecendo agora.
A Secretaria do Estado do Amazonas confirmou a primeira morte por dengue no ano. Em Manaus, foi identificada ainda a dengue do tipo 4. Apesar de não ser tão agressiva do ponto de vista epidemiológico, é preciso ter cuidado, como explica o secretário estadual de saúde do Amazonas, Wilson Alecrim.
Preocupa porque se essa pessoa adoeceu com o vírus dengue 4, há possibilidade de ter infectado dezenas ou centenas de mosquitos que podem transferir a doença a outras pessoas. O vírus dengue 4, ele não produz doença maior ou menor, de maior ou menor gravidade que os outros sorotipos. A preocupação agora, inicial, é fazer o bloqueio para que nós não tenhamos epidemia por esse tipo de vírus. Ou seja, porque as pessoas não têm nenhuma resistência em relação à infecção e ao adoecimento por ele. E sempre que entra um tipo de vírus diferente daqueles existentes, nós temos eclosão de epidemias. Pode se espalhar mais rapidamente e, se a pessoa já teve dengue pelos outros tipos anteriormente, aí pode produzir quadros de mediana gravidade ou até de mais graves.
E, de acordo com o governo, o mais difícil é fazer com que a rede de saúde consiga identificar os casos de dengue rapidamente, de modo que a doença não se agrave. É preciso seguir o protocolo e atentar para os sintomas. De Brasília, Carolina Monteiro.
O protocolo é um tipo de manual que os agentes de saúde, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem devem seguir no caso da doença.
A orientação de como agir nos casos de dengue é passada sempre pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios.
As inscrições do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, só vão começar no dia 31. O Ministério da Educação decidiu adiar o início das inscrições, que estava previsto para começar segunda-feira, por causa da prorrogação das inscrições no SISU, Sistema de Seleção Unificada, até a próxima quinta-feira.
Também foram adiadas as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que começariam quarta para sexta-feira. E vão até o dia 25.
Até o meio-dia de hoje, 1.200.000 alunos se inscreveram no SISU.
Oitenta e quatro. 4 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência, segundo a Defesa Civil do Estado e o Centro de Previsão do Tempo e de Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, está prevendo mais chuva forte para o sul do estado.
De acordo com as previsões, a área de instabilidade que se formou na região continua se intensificando, o que aumenta os riscos de alagamentos, deslizamento de encostas e queda de barreiras nas estradas da região, que já vem acontecendo desde dezembro do ano passado.
Os municípios mais afetados em Minas Gerais são Campanha, Lambari, Caxambu, Itanhandu, São Lourenço, Passa Quatro e Baependi.
Para arrecadar doações para as vítimas das chuvas na região serrana do Rio, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e a Associação dos Servidores do Instituto lançaram a campanha SOS Rio de Janeiro.
A entrada no Bosque da Ciência, que fica na zona centro-sul de Manaus, capital do Amazonas, vai custar 1 quilo de alimento ou material de higiene.
Os donativos vão ser enviados para a Defesa Civil e para a Força Aérea Brasileira para o transporte ao Rio de Janeiro.
O local também vai servir para receber doações espontâneas de quem quiser levar.
A Defesa Civil de São Paulo decretou estado de atenção e alerta para escorregamento por conta das chuvas nas regiões de São Mateus, Perus, Vila Prudente, Freguesia do Ó, Jaçanã, Tremembé, Casa Verde, Aricanduva, Formosa, Butantã, Campo Lindo, Cidade Ademar, Guaianazes, Ipiranga, Itaquera, Jabaquara, Boimirim, Pirituba, Jaraguá e Santana.
Só fazendo uma correção, Luciana, é Campo Limpo e também pode ocorrer deslizamento nesses locais por conta da previsão de mais chuvas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas vai receber 500 mil toneladas de comida do Brasil.
O volume é a maior doação já feita pelo governo brasileiro e coloca o país na lista dos 10 maiores doadores da agência. Segundo o comunicado da ONU, os alimentos são para países em situações de emergência ou afetados por desastres naturais e conflitos, principalmente na África e na América Latina. O comunicado diz ainda que o programa quer trabalhar com a presidenta Dilma na luta contra a fome.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciada hoje a criação de um comitê para a proteção das crianças vítimas das chuvas.
Previdência Social antecipa pagamento de benefícios às vítimas da chuva no Rio.
Ministério da Saúde cria o Dengue Online, um sistema na internet para monitorar junto às secretarias estaduais os casos da doença em todo o país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.